Morning, welcome to our parliament and Portugal, and enjoy our beautiful country. I will speak in Portuguese because you are in parliament, and it's good for all people then listen you speak in Portuguese. Eu começo por agradecer a visita que nos fazem a Portugal e aqui ao Parlamento. É um grande prazer, pela primeira vez, ter uma delegação do Instituto Europeu da Igualdade de Género aqui no Parlamento, um instituto cujo trabalho temos mais devagar.
Aqui em si, nós temos que... Isto tem que ser gravado.
Ah, very well.
Está bem. Portanto, aconselhava a senhora Presidente a fazer depois...
Não é simultâneo.
Sim, o grande problema é só ver o ruído de fundo.
Mas a minha não é preciso, porque eu falo em português. Portanto, o contrário é que é importante.
Ok.
Não, o que eu digo...
They have to record me.
Pronto, podemos continuar quando eu... Quando eu falar, pode ser assim. Quando for ao contrário, depois faz reduções de blocos. Pode ser?
Pode ser, desde que sejam bastante curtos, agradeço. I know.
Justamente.
Ah, é só a versão em português que é gravada?
Não.
Ah, e portanto depois interfere, não é? Compreendo. Compreendo.
Bom, continuando, estava eu a dizer que temos acompanhado os trabalhos do Instituto Europeu da Igualdade de Género. Para nós são um suporte central para a definição das nossas políticas. Aqui no Parlamento e nesta legislatura que está neste momento a terminar, o dossiê da igualdade e da não discriminação tem tido avanços significativos. Aprovaram-se nestes 4 anos... leis que consideramos civilizacionais e inovadoras, das quais eu já vou falar, e os trabalhos da subcomissão. Está integrada na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e temos aqui 3 papéis centrais. Acompanhar... faço uma pausa para... Obrigado. É que nós estamos a ser transmitidos no canal Parlamento para todo o Portugal. Dizia eu. Depois. Dizia eu que temos 3 missões centrais. Por um lado, fiscalizar a atividade do Governo. Por outro lado, acompanhar o processo legislativo sempre em articulação com a primeira comissão que nos integra. E depois o diálogo com a sociedade civil e com os mecanismos do Estado que trabalham a igualdade e a não discriminação. Neste momento, no âmbito da subcomissão, decorre um trabalho muito importante, um relatório sobre racismo, xenofobia e discriminações étnicas, de uma maneira geral, que estará concluído agora no mês de julho. E durante estes quatro anos aprovámos leis tão centrais como uma nova lei da paridade, um upgrade à lei da paridade, que colocou a representação de género no patamar dos 40%, era de 33% anteriormente, e portanto é um upgrade para a tomada de decisão política muito significativo. Outra lei que foi aprovada nesta legislatura, a lei da representação de equilíbrio de género nas lideranças económicas, portanto nas empresas cotadas em bolsa e do setor público do Estado, com patamares de 33%. Uma outra lei, a lei da desigualdade salarial, para combater as desigualdades salariais, que já está a ser aplicada. Esta lei, Portugal tem a desigualdade salarial acima da média europeia, já teve abaixo da média europeia, e, portanto, esperamos que com esta lei nós consigamos descer as desigualdades salariais, que são de 18,3% no nosso país. Também foi aprovada uma lei para combater o assédio no local de trabalho. E uma lei civilizacional muito importante, um upgrade da lei da identidade de género para as questões da identidade de género, transexualidade, que constitui de facto também uma lei contra o sofrimento humano de muitos jovens que tivemos a oportunidade de ouvir nesta comissão durante todo o processo legislativo. Também nesta legislatura aprovámos a lei para a adoção entre casais do mesmo sexo e uma nova lei em articulação com a Comissão de Saúde relativamente à procriação medicamente assistida, onde todas as mulheres, sem exclusão de nenhuma, podem ter acesso à procriação medicamente assistida, ou seja, mulheres lésbicas e solteiras que na lei anterior não tinham acesso, passaram a ter acesso com esta lei. Uma lei no quadro da violência doméstica para proteger as crianças em situação de violência doméstica entre os seus progenitores, e que também reforça o diálogo entre os tribunais penais e de família. De uma forma genérica, foram estas, é o quadro legislativo desta legislatura. Fizemos várias conferências, uma das mais importantes também realizadas foi no quadro da violência doméstica como crime público, onde tivemos desde órgãos de polícia criminal até magistrados, organismos públicos, peritos, nessa conferência para refletirmos sobre os novos avanços que precisamos de fazer relativamente a esta que é uma das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres. As cifras em Portugal são preocupantes. Até à data já foram assassinadas 18 mulheres. E, portanto, além de todo o trabalho aqui no Parlamento, o Governo também tem adotado medidas para prevenir e combater, mas como vão ter uma reunião com o Governo, portanto, depois, nesse quadro, o Governo pode explicar melhor todo o trabalho que tem feito no que diz respeito a esta matéria. E, obviamente, nós acompanhamos enquanto parlamentares. Portanto, gostava agora ir-me-a calar também para a ouvir e qualquer questão que nos queira colocar. Obviamente que estamos disponíveis para responder. Chegou, entretanto, a senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não temos hoje muitas deputadas, embora todos os partidos integrem esta comissão, dada a agenda parlamentar, que está muito densa neste final de ano de legislatura. De todo modo, a nossa reunião fica gravada para depois as senhoras deputadas e os senhores deputados que integram esta comissão terem a oportunidade também de ouvir a importante mensagem que seguramente aqui nos vai trazer. Faz favor.
Thank you very much for this warm welcome and very insightful introduction to the main gender equality situations here in Portugal.
Muito obrigado por esta introdução tão calorosa e pelo ponto da situação relativo à igualdade de género em Portugal.
We are indeed here for the first time on this what we call a country visit. This is something that we do on a regular basis to different member states.
Esta é a primeira vez que chegamos a este país com esta incumbência e em conformidade vou então explicar as nossas convicções neste âmbito.
And the objective of our visit is to start a conversation with the Portuguese stakeholders and also to make AGES resources better known in the country.
Assim, o nosso objetivo consiste primeiro em colocar-nos em contacto com todas as partes intervenientes e em conformidade prosseguir com o que interessa desenvolver neste âmbito.
I would also like to emphasize that our cooperation with Portugal is absolutely excellent and we are very happy with the input and engagement we have from the Portuguese government and stakeholders.
Gostaria de assinalar toda uma cooperação excelente que tem existido com Portugal e estamos ansiosos por continuar a fazê-lo com todas as partes intervenientes.
So what we did for this visit, when we prepared for this visit, is that we had a very close look at what we can see about the situation of gender equality in Portugal based on AGES research. And I would like to highlight that of course you here on the ground are much better experts on the situation in Portugal, but what we can provide is to have a look at it from the European perspective.
Assim, a perspectiva do AGES é aquela que existe do ponto de vista geral, mas estamos abertos à vossa contribuição para conseguir complementar o que já conhecemos da realidade portuguesa.
I assume that you are familiar with our Gender Equality Index. Is that right? Yes. So that's something that we publish every second year and which gives a horizontal overview of the situation of gender equality in all different areas in the society.
Presumo que estejam familiarizadas com o Índice de Igualdade de Género, que nos dá uma perspectiva em cada dois anos e, acima de tudo, corresponde a uma perspectiva horizontal do que se passa em termos da igualdade de género.
The latest index we published is from 2017, and now we are preparing for the new index, which will be launched on the 15th of October 2019. So then we will get a new update on where we are.
Exato, portanto, o último Índice de Igualdade de Género de 2017 e o próximo apenas será publicado em 25 de outubro de 2018, a altura em que a atualização será mais visível.
But while preparing for that, we can already see some trends. We don't have the results yet for the new index, but we can see from the Portuguese situation that there is a very promising upward trend in the situation of gender equality.
Nesta fase, em termos de igualdade de género, apenas podemos falar de tendências, e existe uma tendência bastante prometedora, ascendente, no sentido ascendente, em relação à situação portuguesa. Positiva.
In EU in general, this is our biggest concern, that the progress is so slow that with this pace of progress, it will take some 50 more years to reach gender equality.
Na União Europeia, tudo isto se processa a uma velocidade bastante lenta e prevê-se que apenas daqui a 50 anos é que se atinja a igualdade de género plena.
But from the Portuguese situation is a bit better than EU on average. So when we calculate the progress in gender equality, actually Portuguese is on the sixth place of the 28 member states in terms of the pace of progress, mm-hmm. shared with Spain, though.
Na verdade, a posição portuguesa está bastante melhor do que a média europeia, de tal forma que Portugal se encontra na posição 6 dentro dos 28 países.
However, there is still plenty of room to improve, as in all member states, but also in Portugal. And the area where we can see a lot of room for improvement is in the area of power, and that's in the area of both political power, economic power, and then in power positions in what we call social power, which is in the media organizations, research funding organizations, and sports organizations.
No entanto, ainda existe espaço de manobra para melhoria, nomeadamente ao nível da secção que nós chamamos de poder, ao nível do poder político, do poder económico, e em termos do poder social, ou seja, naquilo a que se refere mais diretamente ligado aos meios de comunicação social, ao setor financeiro e ao desporto.
And while this domain of power is the lowest score for Portugal in index, this is also the area where we can see the biggest improvements.
Apesar desta área do poder corresponder àquela onde Portugal obteve o valor mais baixo, paradoxalmente é a área onde podemos analisar melhor a evolução.
And actually the laws that you mentioned in your introduction regarding the gender parity and also the gender parity in the economic decision making in the boards of companies, we can see that in the statistics already, and there is a very clear impact that's happening in the Portuguese situation.
É interessante verificar que na sua introdução, quando referiu toda a evolução ao nível da paridade de género e em termos das decisões políticas consequentes, isso já se reflete na prática.
We have, in addition to our gender equality index, we also have something which is called gender statistics database, which is updated more frequently. And we asked for a statistical note on the gender balance in corporate boards recently, and we can leave this with you. It's got quite nice statistics on Portugal, where we can see the impact of that law also in the European comparison.
Na verdade, para além deste índice de igualdade de género, nós também temos uma base de dados que está constantemente a ser atualizada e onde dá para perceber o equilíbrio de igualdade de género e o sentido que tem sido dado em relação à implementação de medidas ao nível da direção das empresas e dos órgãos, ao nível da direção dos órgãos.
And this also had a very interesting statistics. I can show it to you here.
E tem todo um conjunto de análise estatística que também poderá ser útil e que lhe posso mostrar.
And this indicates the impact of either legal binding quota or soft measures, or what happens in countries which don't take any action. So here you can see how big an impact it is when you actually...
Então, podem ver o impacto, o impacto que poderá ter, não só da parte de países que não exerceram qualquer ação, mas por parte do efeito vinculativo que foi consequente ao que foi realizado.
So we just want from Aegis part we want to congratulate Portugal for taking these actions and for really making the impact in your country in terms of improving gender equality.
Da parte do Aegis, queremos realmente felicitar Portugal por todo o esforço e realizações que conseguiram alcançar neste âmbito.
And this is something that we can already see also in the new gender equality index that this positive improvement is going to continue also for Portugal.
E realmente, como já tinha anteriormente referido, esta é realmente uma tendência positiva que se reflete também no índice de igualdade de género para Portugal.
Mm-hmm. And as said, the next gender equality index will be published in October, but after that we will start publishing it every year. Until now it's been every second year, but after this we will start doing it every year, and there will be a specific thematic focus for each index, and for this first one we are going to focus on work-life balance.
Este índice tem tido uma periodicidade de 2 anos, o próximo vai ser apresentado em outubro, mas depois vai passar a ser anual e vai contemplar várias temáticas, nomeadamente o equilíbrio na vida de trabalho.
And we would like to leave with you these fact sheets on this is in Portuguese on the results of Portugal in the Gender Equality Index 2017.
Gostaríamos de deixar convosco os resultados obtidos por Portugal no Índice de Igualdade de Género relativo a 2017. Está em português.
But we also work on other areas, not only on gender equality index. So we also wanted to highlight a few other areas which have been in our focus recently. One very important and interesting area is on our gender mainstreaming, where we worked on gender-sensitive parliaments. I don't know if you are aware of these projects. We finished it a year ago, and Helena is the project manager, so she can fill me in if needed.
Não é apenas igualdade de género, não é apenas o índice de igualdade de género que é assinalado, estamos igualmente ligados ao chamado mainstreaming de género, a racionalização do género, e também lidamos com os parlamentos sensíveis à questão de género. E Helena, como gestora para este efeito, poderá esclarecer qualquer ponto a este respeito.
The idea with this project was to, first of all, look at the parliament, how gender equal is it as an institution, how many women and men are in different committees, and this more traditional way of measuring gender equality. But also what we wanted is to have a look at the parliaments in the member states as an institution, as an employer, as an example for the society on what issues need to be considered for it to give equal opportunities for women and men for doing their work.
Na verdade, o que pretendemos ver é o seguinte. Em primeiro lugar, queremos ver como é que o género está verdadeiramente contemplado, a quantidade de homens e mulheres no Parlamento, comparando com a forma tradicional de o medir. E queremos ver também como é que o Parlamento, como entidade patronal, funciona como entidade exemplar para o efeito.
So this could be, for example, about working hours, whether it is possible for women to do their work, or how do the meetings, are they late in the evenings, whether the parliament offers support for childcare, these kind of facilitating matters, but also simple, like if there are paintings on the walls of the parliament, are they about both women and men? I mean, this tackles kind of the whole spectrum of how what the parliament tells about the position to gender sensitivity.
Portanto, interessa ver até que forma é que o parlamento reflete toda uma sensibilização para esta questão de género. De que modo é que contempla as horas de trabalho realizadas pelas mulheres, as horas mais tardias, verificar se existe apoio parlamentar aos cuidados infantis, que são necessariamente importantes, se existem ou não no ambiente em si pinturas que propiciam toda uma igualdade de género, se cobre, na verdade, todo o espectro de todas estas preocupações que defendemos, considerar.
What we did is that we prepared this tool, this which is available online, which the parliaments can take themselves and answer the questions. And the feedback we've heard, that it has been useful for the parliaments even just to take the tool because it makes them think. And there are some parliaments have come back to us and said that this was actually really useful exercise because we didn't even think that this could be needed and this could be necessary. So it has triggered some important initiatives.
Na verdade, existe todo um conjunto de ferramentas online com as quais os deputados podem interagir e vários já comunicaram connosco em toda uma interação, referindo quão útil foi e que nunca pensaram que poderiam tirar tanto partido destas ferramentas online.
We know that the Portuguese Parliament has started to fill in the questionnaire. They haven't finished yet. And actually, our message, I don't know if any of you are involved in the testing, but if you are, just to hold off a little bit, because we are now in the process of translating it into Portuguese. So probably it would be easier for you to take a break over the summer, and then in autumn it should be available in Portuguese.
Há todo um questionário que alguns parlamentares já começaram a responder, mas, na verdade, até, apesar de estar inacabado, talvez valha a pena interromper, dado que irá ser traduzido para português, e depois, mais tarde, na altura do outono, já estará perfeitamente disponível.
And also for you to know that we have contracted a research group to make this assessment at EU level, so without parliaments directly being involved, as much as they can. It's a shorter version because they don't have access to all information. But at the end of this year, we will get an analysis of how the parliaments in the European Union, how gender sensitive they are in all countries, and we will of course communicate the results to you then.
Gostaria também que soubessem que há um grupo de pesquisa já a decorrer para verificar o ponto da situação existente ao nível dos vários parlamentos e no final do ano haverá uma análise de todos os parlamentos no sentido de saber o ponto da situação da igualdade de género nos vários países.
Helena, do you want to add something? No? Okay.
Quer acrescentar algo, Helena? Não?
Muito obrigada. O nosso tempo aqui é limitado. Às 10 horas vai começar uma outra reunião nesta sala e, portanto, temos mais 20 minutos para continuar esta nossa reunião. Entretanto, também chegou a senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que esteve, inclusivamente, há pouco tempo no Instituto Europeu da Igualdade de Género, numa importante conferência que promoveram no que diz respeito a estas matérias. Portanto, eu passaria a palavra e pedia a contenção possível para depois ainda podermos ter a resposta por parte do Instituto à senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar as minhas colegas, saudar a doutora Teresa Fragoso e a delegação. É um prazer estar aqui. Peço desculpa pelo meu atraso, mas não vivo em Lisboa e demoro algum tempo ainda a chegar e hoje foi difícil. Queria, obviamente, saudar antes de mais a vossa visita, a vossa presença aqui em Portugal, no Parlamento. E saudar, obviamente, pelo trabalho que desenvolvem na igualdade de género e na visão estratégica que têm de toda a União Europeia e do desempenho de cada país que integra a União. Essa perspectiva, essa visão comparada é muito importante para Portugal, é muito importante para os deputados e para esta comissão em particular, que acompanha desde há muitos anos a temática da igualdade de género e da igualdade entre homens e mulheres. Para o partido que represento, as questões da igualdade de género são questões centrais, fundamentais, e são encaradas como direitos humanos, como direitos fundamentais, que quando os conseguimos concretizar, contribuem para uma sociedade mais plena, democrática, isso, e acima de tudo mais desenvolvida e mais justa. No que diz respeito ao desempenho de Portugal, ficamos obviamente muito orgulhosas da boa evolução e obviamente que boas políticas públicas dão sempre bons resultados. E na área da igualdade, ao longo dos últimos anos, de forma continuada, tem havido uma agenda permanente para a igualdade na área política, na área laboral e na área empresarial. Nem sempre com os resultados automáticos que gostaríamos de ter, mas estamos a fazer um caminho sustentado. E o que pretendemos é que não haja recuos, só avanços. É isso que é importante, sustentabilidade nas políticas e sustentabilidade nos avanços. Esta legislatura, estes 4 anos em particular, foram muito ricos na produção legislativa e no aumento das estruturas e das respostas que foram conferidas na área da igualdade, quer no apoio às ONGs e à sociedade civil que trabalham nesta área, quer no reforço do próprio Orçamento de Estado, quer, obviamente, na ação política e ação muito unânime na Assembleia da República, que é importante. E o que gostaria de destacar, a Presidente Elsa Paes já fez um excelente resumo, o que gostaria de destacar foi o facto desta subcomissão ter trabalhado de forma tão empenhada as últimas alterações à Lei da Paridade. Ainda é o limiar mínimo do Conselho da Europa, os 40%, mas queremos chegar aos 50%. Na próxima legislatura. essa área da participação política teve, de facto, uma boa evolução que se traduz aqui já na Assembleia da República, com 35% neste momento de mulheres parlamentares, mas continua a ter um déficit no poder local. Eu que já fui Presidente de Câmara, registro, obviamente, que aí o caminho tem sido mais lento. Só temos 10% de mulheres presidentes de Câmara ou de presidentes de junta de freguesia, de small level, yes, parish, yes. Apesar das listas já contribuírem para os 33,3% e 40% no futuro, quem lidera continuam a ser 90% de homens em 308 municípios. E, portanto, há aqui um trabalho a fazer ao nível da organização partidária e ao nível, obviamente, da própria sociedade e da cultura para desenraizar ainda alguns preconceitos sobre a liderança no poder local. Para concluir, temos também ainda uma preocupação na desigualdade salarial. Criámos, de facto, uma nova lei para, no fundo, corrigir as assimetrias laborais. Aliás, dia 27 deste mês irá ser produzido pelo Governo um barómetro dessas desigualdades e assimetrias, mas depois é uma lei que terá que ser muito monitorizada para que faça o seu caminho e tenha resultados. A outra frente de trabalho será a questão da segregação profissional. Portanto, temos áreas de trabalho muito masculinas e áreas muito femininas, designadamente o ensino, muito feminina, e a área das tecnologias, da engenharia, muito masculinizada. E sabemos que os empregos futuros, com mais expectativas de ascensão e mais bem remunerados, estarão na área das TICs, na área das tecnologias. E aí também temos muito que trabalhar esse segmento. A par da conciliação, que vão avaliar aqui na Assembleia da República também, e vão verificar que precisamos ainda muito melhorar a nossa organização da sociedade. E perceber que trabalhar mais horas não significa trabalhar melhor. Temos é que produzir no tempo que temos, mas não com horários ainda tão desorganizados e tão pressionantes para todos, homens e mulheres, porque a conciliação, obviamente, é transversal e precisamos, de facto, de ter uma vida pessoal e familiar mais equilibrada. E na vida política isso é muito difícil, e quem dá apoio aos parlamentares também sofre por arrastamento. Mais uma vez, muito obrigada, e destacar o trabalho da Comissão para a Igualdade de Género, da doutora Teresa Fragoso. É seguramente um organismo em Portugal que foi determinante para esta evolução, para este desempenho, e que tem tido excelentes mulheres a presidir. A Elsa Paes já foi responsável por este organismo, agora a Teresa Fragoso, e é de facto um organismo que é nuclear na concepção, no acompanhamento e na monitorização das políticas, que trabalha de forma quantitativa e qualitativa. Muito obrigada mais uma vez pelo vosso trabalho, porque precisamos de igualdade de género para termos uma sociedade e uma Europa mais democrática. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Esqueci-me de ligar, peço desculpa. Cumprimentar a doutora Teresa Fragoso. As minhas colegas, evidentemente, a senhora Presidente, evidentemente, agradecer a presença, fazendo minhas as palavras da deputada Susana Amador, a presença e, sobretudo, o trabalho que o EIS tem vindo a desenvolver nesta área e na promoção da igualdade de género. Eu fui quem esteve no último encontro da Women Political Leaders em representação do Parlamento Português, e participei no workshop do EIS para o Gender Sensitive Toolkit, já não me lembro como é que se chama, portanto, o instrumento para a avaliação da igualdade de género nos parlamentos e da sensibilidade de género nos parlamentos. De facto, na altura, tivemos dificuldade, eu e a assessora parlamentar, que também está aqui presente e que me acompanhou, tivemos dificuldade em responder a muitas das perguntas, portanto ficou incompleto, porque não tínhamos acesso à informação relativa às eleições, que era possível recolher online, enfim, o número de mulheres dos vários partidos concorrentes às eleições, mas havia outras perguntas relativas ao funcionamento e à organização do Parlamento a que nós não tínhamos acesso, e, portanto, isso é informação que demora mais tempo a recolher, mas daquilo que conseguimos perceber, o Parlamento Português ainda tem muito, muito trabalho para fazer nessa área mesmo. De qualquer das formas, acho que realmente essa é uma ferramenta muito importante, precisamente para nos fazer pensar e para nos fazer perceber que podemos mudar coisas que são muito simples até de mudar e que promovem a igualdade de género. Já aqui foi, eu não vou tomar muito mais tempo porque estamos quase a ter outra reunião, mas só dizer de facto que a deputada Susana Amador já referiu, nós temos feito bastantes avanços em Portugal na promoção da igualdade de género, especialmente naquilo que se refere à representação paritária nas empresas, na política, nos lugares de tomada de decisão política. Ainda temos muito caminho a percorrer. O Bloco de Esquerda também defende os 50% de representação paritária para todas as áreas. Também se avançou naquilo que é o combate à desigualdade salarial. Temos também problemas naquilo que respeita à conciliação trabalho-família e naquilo que respeita à dupla jornada de trabalho das mulheres. Portanto, há diferenças bastante importantes entre o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens, portanto, o trabalho não remunerado, não é? O cuidado com os filhos, as tarefas domésticas. Depois temos um outro problema muito acentuado em Portugal. Infelizmente é por todo o mundo, mas em Portugal ele é de facto bastante acentuado, que é a violência doméstica e a violência sexual. Nós continuamos a ter muitos femicídios, e se pensarmos em termos de proporção relativamente à população, Portugal tem números muito aterradores. Este ano já há 18 vítimas de violência doméstica, um homem, uma mulher e 16 crianças. E temos, enfim, um grande, grande número de queixas de violência doméstica, perto de 30 mil por ano, que sabemos que são apenas a ponta do iceberg, porque os estudos da prevalência da violência doméstica indicam que o problema é muito, muito maior do que isto. Portanto, temos aqui um problema que, evidentemente, tem tudo a ver com a igualdade de género e tem a ver com uma violência que é exercida sobre as mulheres e que é estrutural na sociedade portuguesa e, portanto, este é um problema que nós temos que continuar a combater e a trabalhar nele e a pensar como podemos melhorar e como podemos resolver este problema. Eu sei que o EIGE, nos relatórios que tem tido, houve um há uns anos que eu achei muito interessante, porque na parte da violência doméstica tinha um gráfico que dizia nothing to show here, porque a dificuldade de a recolher dados comparáveis entre países é muito grande e, portanto, eu sei que houve já alguns dados nos relatórios seguintes, alguma informação, e espero que essa seja uma área em que o EIGE possa contribuir com, por exemplo, sugestões para os países da melhor forma de recolherem dados na polícia, na justiça, etc., na saúde, para que os países possam recolher dados comparáveis, não é? E que estes possam ser comparáveis. Seria uma ajuda enorme. E pronto, vou terminar, que já não temos mais tempo. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, no início, não referi a presença da Sra. Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Dra. Teresa Fragoso. É sempre um prazer estar aqui connosco, temos acompanhado também muito de perto e em algumas audições que também já fizemos ao longo desta legislatura, o trabalho da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que reputamos da extrema importância como mecanismo de execução das políticas para fazer andar e executar todas as políticas que têm a ver com a igualdade e não discriminação em todo o território nacional. Dizer finalmente que o nosso o inquérito está, os dados estão a ser recolhidos por parte do Parlamento, alguns de recolha mais difícil, mas esperemos poder fazer o trabalho a tempo para que também os nossos dados possam ser integrados no trabalho final que o Instituto está a fazer e que pautamos de grande importância, dado que, como já as minhas colegas disseram, por vezes é no sítio onde promovemos as políticas que não as acautelamos tão bem no que diz respeito à conciliação entre a nossa vida pessoal, profissional e familiar, e aqui no Parlamento temos picos de trabalho onde, de facto, a conciliação não raras vezes fica muito prejudicada. Portanto, mais uma vez, muito obrigada pela vossa visita, pelos desdobráveis que nos trazem, que nós vamos fazer chegar a todos os grupos parlamentares. Desejar mais uma vez uma boa estadia em Portugal e, sobretudo, que os nossos laços, que já são muito fortes, que continuem a estreitar para que entre Portugal e o Instituto estejam abertas todas as pontes, no sentido de trabalharmos alinhados no que diz respeito à promoção destas tão importantes políticas para defesa dos direitos humanos e para promoção dos direitos humanos das mulheres. E ao defender os direitos humanos das mulheres, estamos também, é preciso dizê-lo hoje e sempre, a defender os direitos humanos dos homens. Portanto, são esses os nossos objetivos. Uma sociedade igual, 50-50, como defende a Europa, como defende a ONU Mulheres, enquanto não atingirmos este equilíbrio em todas as esferas da vida, não só profissional, mas também familiar, não atingiremos uma sociedade, como já aqui foi dita, justa e plena, como desejamos e como está inscrita, quer na Constituição da República em Portugal, quer no Tratado Europeu, que todos os Estados-membros têm de cumprir. Eu passaria agora muito rapidamente, porque a doutora Teresa também quer dizer algumas palavras, passar-lhe a palavra, senhora Presidente, faz favor.
Eu agradeço muito a oportunidade e acho que é relevante neste momento aqui no Parlamento também transmitir esta informação que Portugal está representado no Conselho de Administração do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que tem sede em Vilnius, na Lituânia, e que tem cabido desde o início do trabalho do EIG, há cerca de 9 anos, tem cabido à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género fazer esta representação de Portugal enquanto Estado-membro neste Conselho de Administração. Atualmente é representante permanente no Conselho de Administração o vice-presidente da SIG, Dr. Carlos Duarte, e eu própria, enquanto suplente, também, ainda recentemente, tive a oportunidade, no início deste mês, de estar presente no início de mandato do atual Conselho de Administração. E, portanto, também em Portugal, a SIG, e para tudo o que seja necessário, é um interlocutor privilegiado do trabalho do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, para que o Parlamento ou outras entidades também possam articular mais facilmente. Muito obrigada.
Obrigada, senhora delegação e senhor chefe de delegação, civil, eu não consigo dizer civil, muito obrigada, não sei se quer, para concluir, dizer mais algumas palavras.
Yes, thank you very much for taking the time of meeting us. We really appreciate this. It was really interesting to hear your interventions about the key political challenges that you see also in relation to gender equality. And we've got a couple of other resources that we brought with us, which very closely link to topics that were mentioned. For example, the tackling the pay gap, which is a very recent report that we have just published. What did I say?
Yeah. Tackling the
gender pay gap.
Do
you want to say it?
Senhor, muito obrigado. Muito obrigada. Também apreciei muitíssimo toda a vossa contribuição nos vários setores de saber que transmitiram. Gostei de saber também quais os desafios mais prementes da agenda em curso e quero também assinalar esta brochura, este pequeno caderninho que reflete como abordar o fosso salarial.
And then there is another report, which is also a very recent one about gender budgeting, which is something I know Portugal also is very interested in. It's a very new study, and we're also preparing an online tool, which is mainly targeted for the structural funds, but could also be interesting for the Parliament in the budgetary planning.
Temos também aqui relatório relativamente à orçamentação de género e abre o caminho para a utilização de uma ferramenta online, de momento apenas relacionado com a França, mas prossegue o seu respectivo desenvolvimento.
And finally, also, the gender-based violence is an important area of our work, and we have just finished a very intense study on collecting administrative data. And I fully agree with you also from our perspective that the lack of data is one of the biggest problems in terms of understanding the situation and also for planning the political measures needed. And we are working closely with the police and justice also in Portugal to improve this and get a more harmonized collection of data. And we have here a leaflet on Portugal, on the situation and recommendations for Portugal, which we also like to hand.
Então, além da brochura para recomendações em Portugal, há todo planeamento que deve ser realizado e que contempla também todo o trabalho que nós realizamos com a polícia portuguesa. Tem também pequeno caderninho sobre a violência de género. É muito difícil, concordo convosco, que é difícil a recolha de dados administrativos. Há falta de dados, lidamos com essa questão diariamente, mas vamos trabalhar em conformidade para preencher essa lacuna.
Temos mesmo que terminar. Só uma nota final, dado que nos deixa este desdobrável sobre gender budgeting, dizer que o nosso Orçamento de Estado integra desde há 2 anos o gender budgeting. É difícil de... Uma coisa é a lei, outra coisa é a implementação da própria lei. Portanto, não é fácil fazer orçamentos com perspectiva de género, mas o objetivo é esse. Por áreas, começar a integrar progressivamente as questões do género, começámos pela violência doméstica e progressivamente deverá ser estendida a todas as áreas da governação. De todo modo, já está inscrito em termos de lei, portanto um compromisso não só para o momento atual, mas para o futuro, que obviamente o Parlamento acompanhará com toda a atenção. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa visita e desejar as maiores felicidades no vosso trabalho, porque o vosso sucesso é o sucesso de todos os Estados-membros e seguramente é o sucesso dos avanços que ainda precisamos de fazer, pese embora todos os que já temos feito em matéria de igualdade, de não discriminação, de combate a todo tipo de violências de género, incluindo a violência doméstica no seguimento e no cumprimento da Convenção de Istambul. Muito obrigada.